Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Prezado ouvinte, seja bem-vindo ao nosso Panorama Econômico. Como sempre, eu, Luiz Chau, e meu colega brasileiro, Luiz Tazonedo, estamos com você.
Olá, Luiz. Olá, ouvintes da nossa frequência. Tudo bem? Hoje vamos trazer mais uma entrevista exclusiva com o nosso velho amigo, o famoso economista e colunista brasileiro e conselheiro da Confederação Nacional de Comércio do Brasil, Carlos Tavares.
Para falar sobre os 40 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e o Brasil, a nossa repórter no Brasil, Vila Zhang, entrevistou esta grande testemunha e impulsionadora das relações bilaterais sino-brasileiras.
Então vamos já para a conversa entre a Vila e Carlos Tavares.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Primeiro, nós gostaríamos de saber que o senhor é uma testemunha do desenvolvimento das relações entre os dois países nos últimos 40 anos. E como o senhor avalia o desenvolvimento e a atualidade das relações sino-brasileiras?
Inicialmente, eu quero fazer uma pequena retificação, que não são 40 anos de relações entre o Brasil e a China. São 40 anos entre relações do Brasil com a República Popular da China. Essa é a diferença. Com a China, são 205 anos, que eu digo na minha reportagem. Quer dizer, então, com a República Popular da China, realmente começou em 1974. Então, são 40 anos. Mas com a China, começou muito antes. Até compreendendo, como eu disse na minha reportagem e conferência que eu fiz em Pequim, lá na Universidade de Economia, que são 205 anos de relações, que foi iniciada pelo famoso Barão de Rio Branco. Compreendendo que é uma coisa muito interessante esse relacionamento com o Brasil, com a China. E uma coisa interessante é que os chineses ajudaram a construção do Rio de Janeiro. Eles mandaram 300, através de Macau, foi mandado para o Brasil 300 trabalhadores selecionados na China para a construção do Rio de Janeiro. Isso foi entre 1809 e 1815. Então, a relação estava muito firme. Agora, o interessante, eu tenho aqui a fotografia do primeiro embaixador da China sendo recebido aqui no Rio de Janeiro em 1909. Interessante, então, essa retificação da questão de datas. São 40 anos com a República Popular da China e 205 anos com a China, com a nação chinesa. Agora, é interessante que vocês registrem é que a China não tem esses dados, porque naquela época, Macau era uma concessão independente de Portugal. E é por isso que, então, todo esse relacionamento começou através de Macau em 1809. Foi quando começou. E a China não tem esses documentos. Eu tenho esses documentos, que eu fui a Macau e fiz uma investigação lá no Instituto Internacional de Macau. Então, descobri esses dados todos lá da China, que começou em 1809.
O maior sucesso seguido pelos dois países é, sem dúvida, nas cooperações econômicas e no comércio bilateral. E como o senhor, como um economista, como o senhor vê o desenvolvimento comercial entre a China e o Brasil?
Bom, eu acompanhei isso de perto desde a minha primeira reportagem sobre a China foi em 1971, ainda antes do restabelecimento das relações, que foi em 1974, que eu ajudei. Então, eu sempre lutei pelo o restabelecimento das relações do Brasil com a China, que eu tinha certeza que isso ia ser, já naquela época, que ia ter um grande desenvolvimento. Tanto que eu escrevi um livro que eu tenho aí, em 1992, que o título do livro é a China a superpotência do século XXI. Eu já estava prevendo que a China seria uma superpotência, que eu visitei e acompanho a China. Você vê a minha biblioteca de livros chineses, quer dizer, livros chineses, livros ingleses e americanos e franceses sobre a China. Então, eu já previa que seriam os dois gigantes, o gigante da América do Sul, que é o Brasil, e o gigante da Ásia, que é a China, que seriam grandes parceiros, porque eles têm algumas características que se casam os dois. O Brasil é um grande produtor de commodities, de alimentos, de soja, de milho, de carne e tudo, e a China, que não tem área muito aproveitável, apenas 9% do território. O Brasil, ao contrário, o Brasil tem 90% de aproveitamento do território. Então, eu já achava que ia haver um bom casamento, e o que realmente aconteceu.
O CRIPOR oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a CRI Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online, bem como uma seção de vídeo. Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Olá, amigos, estamos de volta ao nosso Panorama Econômico. Continuamos agora a entrevista com o economista brasileiro Carlos Tavares sobre as relações entre a China e o Brasil.
E nas últimas quatro décadas, o senhor também tem sempre estreitos contatos com a China e foi recebido por vários chefes do Estado chineses em diferentes ocasiões.
Sim.
Então, pode nos contar alguns momentos impressionantes ou algumas histórias interessantes dessa sua relação com a China?
Bom, realmente eu tive contato com todos os presidentes da China, com exclusão do atual, do Xi Jinping. Eu estive com o general Shangon quando ele esteve no Brasil e com os outros todos que tiveram no Brasil, inclusive o Jiang Zemin, o Hu Jintao. Eu estive com eles, pessoalmente com eles. E recebi coisas interessantes. Houve uma coisa muito interessante comigo com o Jiang Zemin. Uhum. Quando eu me encontrei com ele no hotel Sheraton, eu levei um livro. Eu pedi ao Roberto Marinho, que é o presidente das organizações Globo, o maior jornalista da época, e ele me deu. Eu pedi: Roberto, eu vou levar um livro da sua biblioteca para o presidente da China. E eu levei o livro para ele e entreguei. Eu mesmo fiz a dedicatória do Roberto Marinho para o presidente da China. Eu no hotel estava, quem foi o intermediário foi o cônsul da China no Brasil, que era o Shen Duqing, que depois foi embaixador. Quando eu dei o livro para ele, para o presidente da China, ele fez um sinal e me deu uma caixa com um jogo de chá de prata do século XVII, uma coisa linda. E aí me disse para o seu presidente da Organização Globo. Eu peguei dei o livro a ele, peguei o presente, e para mim ele não deu nada, não recebi nada. Quando acabou a reunião, eu falei com o cônsul da China. Eu disse: ô Shen, mas por que que ele deu um presente para o Roberto, e eu que fiz tudo, que eu que escrevi, eu que fui lá na China? Porque ele disse: você é sinólogo, estuda a China, mas você deu um presente em nome do seu chefe. Aquele presente do jogo de prata era para você. O embaixador tinha dedicado para você. Mas como você deu o presente em nome do Dr. Roberto Marinho, ele teve, pelo protocolo, ele foi obrigado a dar o jogo de chá para o Dr. Roberto Marinho. E eu não recebi nada, nem uma gravata. Bom, mas aconteceu outro fato interessante. O presidente Jean Gemin, ele pegou o meu livro e fez uma dedicatória muito atenciosa para mim no meu livro e me deu de volta o livro. Aquele livro era uma preciosidade. Pois bem, você sabe que um dia lá, meses depois, na Confederação, eu recebi a visita de um empresário conhecido, famoso lá, e pedi a minha secretária para pegar um livro daqueles meus que eu tinha escrito sobre o despertar da China. Ela pegou o livro e eu peguei o livro e dei de presente para o empresário, para ele levar. Pois bem, quando foi dias depois, eu procurei o livro do Jean Gemin e não era. Ela deu para ele o livro que o Jean Gemin tinha me dado com a dedicatória. Ela pegou na estante, em vez de pegar um livro comum, sem dedicatória, pegou aquele livro e deu para ele, para o empresário. E eu perdi o livro que o empresário disse que eu tinha dado de presente, nunca mais eu ia receber aquilo de volta. Fiquei sem o livro do Jean Gemin, perdi o livro. Coisas que acontecem, né? Agora, o Rugental foi mais interessante. Eu estive com ele e ele foi muito gentil comigo. Ele agradeceu o trabalho que eu tenho feito em favor do relacionamento com a China. E ele, então, me deu um livro com a dedicatória que eu tenho aí. Aqui, eu vou te mostrar. Aqui, o livro... Tanto que eu até agora botei aqui, ó, atenção, autografado pelo presidente da China, Hu Jintao, não dá para ninguém, tá aqui assim. Eu deixo isso separado aqui, guardado, para ninguém mexer.
Nós sabemos que o senhor já visitou várias vezes a China. E qual é a sua impressão sobre o país, especialmente sobre o desenvolvimento e as mudanças nos últimos 40 anos?
O que eu tenho ido à China, eu já fui 5 vezes à China e tenho visitado vários lugares. Eu fico impressionado que a cada ano que eu vou, eu sinto um desenvolvimento, um progresso nas coisas. Eu sinto a dedicação, a diferença. Eu conheço 50 países do mundo. Eu sinto a dedicação dos chineses, a convicção dos chineses, a procura dos chineses do desenvolvimento, de voltar. Eles sabem, a China sabe, os chineses sabem que ela já foi a primeira potência do mundo antes do século 20. Até o século XIX, a China era o maior produto bruto, era o maior produto. Então, o que eu sinto é a dedicação dos chineses em torno do desenvolvimento, a colaboração que eles fazem com o governo, compreendendo? A certeza e a fiscalização, inclusive, que o povo chinês, através das suas organizações, eles fiscalizam a ação do governo. Tem uma entidade fortíssima lá, que são duas, a Federação das Mulheres, que foi fundada em 1949, quando foi declarada a República, né? E hoje as mulheres têm a maioria na China. Então, ela tem uma fiscalização em torno do governo. E também a Federação dos Estudantes, o Sindicato dos Trabalhadores, mas tudo isso dentro de uma disciplina e dentro de uma organização sem quebra-quebra, sem manifestações violentas. Quer dizer, os chineses sabem exatamente como isso deve ser feito e que o governo está seguindo o programa, está seguindo os projetos que foram aprovados. E o povo aprovou os projetos do governo chinês. De forma que essa é a minha impressão, é da dedicação e do patriotismo dos chineses. Eu considero hoje, para mim, depois dessas visitas todas, desses estudos todos, que eu acho que a coisa mais importante da China são os chineses, é o povo chinês. É a coisa mais importante da China, é o patriotismo dele, a dedicação, o interesse pelo estudo. Chega a ser até comovente isso, sabe? É realmente impressionante.
Bom, caro ouvinte, ficamos por aqui com o programa de hoje. Na próxima semana, vamos continuar a nossa conversa com o economista Carlos Tavares, especialista na questão da China.
Panorama Econômico, aqui tem sempre entrevistas exclusivas e reportagens especiais para você. Um abraço a todos e tchau, tchau.
Até semana que vem.